Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de um Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Eu sou a Cal.
E eu sou o Fábio.
E estamos falando diretamente de...
Pindamonhangaba, interior de São Paulo.
E é isso aí, galera. Voltando, fazendo a nossa maratona semanal aí, acompanhando episódio a episódio de The Last of Us. Hoje vamos bater um papo sobre o quinto episódio de The Last of Us. A gente vai bater um papo que a gente achou que deixamos de achar nossas teorias pro futuro. E lembrando, a gente vai comentar com spoilers o que está acontecendo até esse momento e sem spoilers do que pode acontecer em relação ao jogo. Então vocês podem vir tranquilos se assistiram até aqui e a gente vai bater um papo sobre isso agora. É isso aí então, pessoal. Bom, fazendo a nossa cobertura aí semanal da segunda temporada de The Last of Us, a gente vai bater aqui um papo sobre o quinto episódio, o que aconteceu, deixou de acontecer. Como foi falado na abertura, vai ter spoilers até o quinto episódio. Eu não vou falar porque o Casal Sem Medo não sabe o que acontece, né? Então, e até para poupar os ouvintes do que pode acontecer no futuro, mas a gente vai tentar traçar aí teorias, até vai ser interessante com o Casal Sem Medo e o que eles imaginam que pode acontecer no futuro. Eu tenho alguns pensamentos diversos aí, porque tem algumas coisas que estão mudando. Mas, primeiramente, vocês, Casal Sem Medo, o que acharam desse episódio? Gostaram, não gostaram? Acharam morno? Acharam legal? Tão empolgados ainda? Ou tá? Não é?
Eu gostei desse episódio. Ele foi muito bem filmado, assim, cara, que episódio bem filmado foi esse. Só tem uma coisa que eu não tô gostando, cara. A construção do relacionamento da Dina e da Ellie, não sei, parece que ou eles estão construindo pra destruir em algum momento, talvez no final da temporada, porque assim, eu acho que a Ellie tá faltando. Como a gente fez a leitura de comentários lá no Terror Sem Medo, né? Lendo os comentários que a gente participa aqui, eu acho que tá faltando um cigarrinho e ódio pra Ellie, velho. Ela ainda tá muito, muito... Parece que tá numa viagem, assim, tá num passeio no parque. E a Dina já tá mais sangue nos olhos e, cara... Eu não sei se pegaram a Ellie do jogo e dividiram em dois personagens, né? E aí deram um pouco da personalidade dela pra cada um, um pouco pra Dina, um pouco pra própria Ellie. Mas não vejo esse ódio todo de uma pessoa que tá atrás de vingança, né? Parece que ela tá ali pra comer a Dina, às vezes, né? Que fique claro que eu não estou repreendendo ela, né? Mas... Não parece que ela tá numa viagem de quem tá querendo vingança porque mataram o Joe, né?
Pois é, eu gostei desse episódio também bastante, eu também achei ele bem bonito, assim, a fotografia dele é muito bonita, a fotografia do Last of Us é muito bonita, né? Mas eu também, assim, eu tô achando interessante, né, esse relacionamento das duas e tal, mas parece que tá... que realmente, né, eles estão construindo algo que seja pra destruir lá na frente, pra ver se dá um tranco nesse sentimento da Ellie mesmo, sabe? Porque tá muito exacerbado, parece aqueles filmes de ação, sabe, dos anos 90, dos anos 2000, que sempre tem o momento do romance, assim, sabe, e aí o momento do romance não serve pra nada, assim, pra gente se afeiçoar, né, a uma das duas pessoas, nem nada e tal, então tomara que tenha algum motivo pelo qual a gente esteja vendo esse momento das duas, assim, sabe, porque, tipo, é massa, é legal ver essa relação das duas, assim, mas a gente já viu isso lá no, na comuna, a gente tá vendo isso agora, e aí eu fico assim, cara, a gente já sabe que elas têm um laço, sabe? A gente já sabe que uma vai viver pela outra, uma vai talvez até morrer pela outra, uma vai dar, né, a vida pela outra. A gente não precisa saber mais disso, agora a gente precisa saber de cada uma cuidar de si, porque assim, a gente vê a Dina cuidando muito de si, tipo, dona de si ali, né? Agora a Ellie, eu vejo ela muito querendo cuidar da Dina como se ela fosse uma pessoa que precisasse de cuidado, tipo, a Dina já falou, assim, se a Dina não falasse que estava grávida, só o fato dela sair vomitando por ali, teoricamente normal para uma pessoa que não, sei lá, sabe, enfim. Eu acho que...
E ela já mostrou que ela é casca grossa. Ela mesma fala, cara, eu matei, eu tinha 8 anos de idade, mano.
Exatamente.
Vamos em frente.
Então, tipo assim, cara, para de se preocupar comigo. Então, eu vejo a Ellie muito preocupada. Eu não sei se isso é sequela por conta de ter perdido o Joe, se isso é sequela por todo esse momento que, tipo, sei lá, sabe? Não sei, mas... É, eu não sei, assim, eu tô vendo a Ellie muito frágil, sabe? É muito indefesa, e ela não é assim, sabe? Ela nunca foi assim na primeira temporada. Ela sempre foi a Dina na primeira temporada. Casca grossa, que o Joe não tinha como ajudar ela, que ela era foda, ela conseguia fazer tudo sozinha. Agora, parece que ela perdeu, né, esse senso de segurança, esse senso de, sei lá, sabe? Então, não sei, assim, tipo... Enfim, no final do episódio eu gostei.
É, então...
Eu queria muito uma Ellie assim.
É, o rompante de ódio dela foi legal, foi foda.
Sim, demais.
Mas ainda... Ela ainda fica relutante em alguns momentos ainda, percebo.
É interessante vocês falando isso aí, que é de alguém que tá fora do jogo. E eu prometo que você é esse cara. Eu já no episódio passado falei, vou abrir mão disso aí. Porque o cara do jogo é o cara chato. É o cara do livro, é o cara do gibi. Tipo, ah, mas no gibi funciona assim. Ah, porque no jogo funciona assim. Ah, porque no livro funciona assim. Entendeu? Então tem que entender que é uma adaptação. Só que, mesmo sendo uma adaptação, eu olhando só a série pela série, né? Porque a galera que é dos jogos tá muito revoltada porque esta não é a minha Ellie. A Ellie não é assim. E justamente a galera que é dos jogos está falando... O que vocês realmente falaram, assim, parece que dividiram a Ellie e a Dina em duas personagens e na verdade, se for olhar no jogo, que eu não quero fazer isso, a Dina tem muito mais a personalidade da Ellie do jogo, sabe? Só que se eu olhar, agora que eu prometi que eu vou fazer isso comigo mesmo e até aqui no podcast, se eu olhar como série, a gente olhar a Ellie da primeira temporada, a gente tem que... A série apresentou que a Ellie, ela foi educada, doutrinada e tudo mais dentro da Fedra. Até os 14 anos, quando ela fugiu pro shopping com a guria que era dos vagalumes lá, que é a Rainley, eu acho que é o nome dela.
Uhum, é a Rainley.
E daí quando ela é mordida, ela com 14 anos, depois de ser treinada pela Fedra, pra ser alguém casca grossa dentro da Fedra, ela é entregue na mão do Joe, aonde ela vai ser levada até o hospital, né, que se passa toda a primeira temporada, ela passa um ano na mão do Joe, onde eles pegam um monte de perrengue, ela é, porra, bem sagaz no que faz, ela passa por vários apuros, inclusive ajuda o Joe matando a primeira pessoa dela, aquele guri lá no quinto episódio, no quarto episódio, que é pra ajudar o Joe, que ela pegou uma arma escondida, depois ela ajuda o Joe quando o Joe toma aquela facada, ela tem que correr atrás de remédio, cai na mão de abusador, mata o canibal abusador pedófilo lá, né? Então ela já era cascuda. Termina a primeira temporada, a gente começa a segunda temporada, onde se passam 5 anos, aonde ela estava 5 anos na mão do Joe. A gente não sabe se ela foi treinada ou não pelo Joe, mas dá a entender porque estão numa comuna. Se eles estão numa comuna, cada um tem sua função. Ela não é uma confeiteira, uma sapateira. Ela é uma patrulheira. Então quer dizer que ela é fodona. E daí quando ela vai fazer as missõezinhas dela, ela é muito inconsequente. Ela toma atitudes.
Ela erra muito tiro pra quem é muito, né, cara?
Nesses daí ela errou tiro muito próximo, sabe? Eu fiquei assim, gente, mas a Ellie não tá conseguindo acertar um tiro próximo, assim.
Não, e ela era do esquadrão de elite da comuna mesmo, porque... Ela estava escalada para ir junto com os outros 15, que eram os melhores 16 da comuna, né?
Pois é, e eu fico assim, cara, era um espaço limitado que ela conseguiria. Loucura.
E daí quando ela vai junto com a Dina, cara, se não é a Dina...
Ela tinha morrido já.
Não, exatamente, porque, porra, é a Dina que faz tudo, é a Dina que faz os planos, é a Dina que planeja tudo, é a Dina que faz isso, faz aquele outro, que traça tudo, a logística do troço, a Ellie ali, ela é tão útil quanto um cinzeiro numa moto. Que nem a gente falou ali, a Ellie, ela só não morreu... Até agora, porque ela parece político brasileiro. Porque ela só não se ferrou porque ela tem um fator da imunidade.
É, com certeza. Porque o que parece é que essa paixão, né, que ela tá tendo, né, pela Dina, parece que tá atrapalhando, entende? Porque parece que ela desfocou total, parece que ela tá se preocupando tanto com a Dina que ela esquece que tem que todo um rolê pra planejar também, sabe? Uhum. Junto. Porque elas estão lá juntas, mas elas estão fazendo trabalho de um exército completo, entende? Tipo, elas estão sozinhas.
E parece que a Dina, ela tá com mais sede de vingança do que a própria Ellie.
Uhum.
Isso, tá, isso não me incomoda, tá? Eu sei que tem uma galera que é do jogo, que ai, a sede de vingança tinha que vir da Ellie, eu também concordo, né? Mas eu não me preocupo em subverter o que acontece no jogo, que, tipo, numa dessa é a Dina, porque foi na mão da Dina que o Joel morreu, ser ela esse algoz ali da vingança, sabe? Eu quero ir atrás da vingança, e a Ellie vem ali de tipo, puta, sei lá, releva, vamos fazer a vingança e tal, não sei o que, né? Tipo, pô, isso aí não me incomoda. O que me incomoda é eles terem emburrecido a Ellie. Essa Ellie não é a Ellie, obviamente que não é do jogo, mas não é a Ellie que foi apresentada da primeira temporada até agora pra nós, sabe? Então eu só tô olhando pela série. Porra, parece que nesses últimos episódios, quando eles foram fazer essa missão de vingança, a Ellie deu uma emburrecida forte, sabe?
Sim.
E daí no finalzinho ali que vocês falaram, quando termina o episódio, parece que tem um disjuntor que o roteirista fala, agora ele vai ficar maluco, vai ficar psicopata, sabe?
Uhum.
Tipo, destoa, sabe, o que a Ellie vinha sendo. Na cena seguinte, ela já tá uma maluca psicopata. É ela e o Frank Castle ali, eu acho que são irmãos até.
É, então, ela tava bem justiceiro mesmo. Só que realmente não tá condizendo com ela mesmo, inclusive ela mesmo do próprio episódio, de minutos atrás, né? Onde ela fica surpresa que a Dina matou uma pessoa com 8 anos de idade.
Uhum.
Né? Eu fiquei, tipo assim, por que que ela tá surpresa com isso, cara?
É, não dá pra entender muito bem.
Dentro daquele mundo é normal, né? Dentro daquele mundo.
Porque, assim, se ela... Não dá pra saber por que que ela tá surpresa. Até porque ela tem uma primeira morte também que ela não quer falar.
Exatamente.
Então, ficou assim, cara... Qual que foi a primeira morte se você tá surpresa com uma criança de 8 anos matando uma pessoa pra salvar a família, sabe? Tipo, será que ela matou sem querer a primeira, então não faz sentido? E a segunda que faz sentido? Não dá pra saber. E eu fico assim, mano, você tem uma primeira morte também, sabe? Todo mundo ali tem uma primeira morte, sabe? Porque todo mundo já matou alguém, seja a partir do momento que o vírus surgiu, seja antes, sabe? Mas todo mundo ali tem uma primeira morte, entende? Todo mundo tem as mãos sujas de sangue ali naquele mundo.
E só saindo um pouquinho da Ellie pra gente falar, eu acho que deve ser a única reclamação geral, né? Isso aí. Que o resto do episódio eu achei bacana, assim.
Ah, não, também gostei.
Eu gostei bastante do episódio. Eu até entendi, assim, sabe? Apesar de não estar gostando muito da personalidade da Ellen. Da Ellen, ó. Da Ellie.
Linha
da Ellie. Nessa temporada, eu até, tipo, tenho uma explicação ali, né, pra mim mesma, sobre essa mudança de posição mesmo da Ellie no momento que vem a Nora, porque eu acredito que seja aquele momento que ela vai confrontar aquele trauma que ela sofreu com a morte do Joel, sabe? Então é aquela pessoa que vai dar aquele estopim de eu acho que eu não deveria estar tão... Eu acho que é aquela pessoa que vai dar aquele punch mesmo pra dar uma levantada. Eu acredito, eu gostaria, pelo menos, assim, sabe? Que a partir desse momento, a Ellie fosse essa Ellie, sabe? Essa Ellie justiceira, essa Ellie fudidaça, porque agora ela confrontou quem realmente ela queria confrontar.
E talvez agora seja esse ponto de virada, né?
É, então, é isso que eu tô falando, assim, sabe?
Sim,
que,
sim.
Tipo, vai ser... Eu acredito que seja isso, porque até então ela tava confrontando os cicatrizes lá, né? Aquela tribo cicatrizes.
Parecia...
Que não faz sentido. Tipo assim, que pra ela não faz muito sentido, porque é uma outra cultura e tal, não é isso que ela quer, não foram eles que mataram o Joel, então beleza. Tem os Wolves também, que também não são eles que mataram o Joel, então tudo bem. Ela realmente queria chegar no ponto que eu acho aquele ponto que vai ser esse ponto de virada dela na série.
É, eu acho que ela talvez não, assim, o que a série tava, pelo menos passando pra mim, é que parecia que ela não tava acreditando que em algum momento ela ia conseguir.
Então, pois é, parece muito assim, sabe? Eu não sei, o que ficou parecendo, pelo fato dela não tá com essa gana assim mesmo, ficou parecendo que ela tava, tipo, entorpecida, parece que ela não tinha caído em si, que o Joel, ele tá morto, e que ele foi morto na frente dela, sabe? Sim. Tanto é que ela imaginou que fosse o Joel que foi ajudar ela ali, né? Ela ficou, tipo, maravilhada, e na verdade era o Jesse que apareceu. Então eu acho que ela ainda tá vivendo nesse mundo que o Joel ainda existe, sabe? Sim. E aí, ela tá acreditando mesmo, ela não tá acreditando que ele morreu, sabe? Então, eu acho que nesse momento que ela encontra a Nora, é o momento em que ela se dá por conta de que eles existem e que o objetivo dela é acabar com todo mundo.
Uhum.
Deixa eu só puxar ali pro começo do episódio, que é uma novidade pra série, que é um negócio que existe até desde o primeiro jogo. O que vocês acharam da implementação dos esporos? Eu, particularmente, achei bacana o jeito que inseriram. Eu acho que eles devem ter ouvido, sei lá, redes sociais, os fãs falando, ah, não tem esporo. Ah, então vamos colocar esporo, mas vamos colocar os esporos de uma forma que ele fique contido, fique isolado e só naquele... Não no mundo aberto, e só fique naquele pedaço ali, só pra dizer que a gente colocou os esporos, sabe? Que ficou dentro do... dá até pra fazer... Eu fiz a brincadeira aqui em casa com minha esposa, que aquele... Como é em Seattle, aquele é o hospital da Grey's Anatomy até.
Eu achei interessante, mas isso assim... Eu acho que é tranquilo pra série não colocar. Por mim não tinha problema de não colocar. Porque isso ia ser um caos pra série, velho. Ia ser um caos, assim. Então, um caos de produção, né? No caso. E imagina todo mundo de máscara o tempo inteiro. E você contratou o Pedro Pascal, que você não quer que ele use máscara, né?
É verdade.
Principalmente que ele já vem do Mandalorian lá, que, né, ele fica de máscara o tempo inteiro e tudo mais.
O bom é que ele não precisa usar máscara, né? Porque teoricamente... Ah, não. Se bem que na série ele...
É, agora ele já morreu, né?
Ainda tá vivendo nesse mundo que a série iria começar se fosse de acordo com o segundo jogo, né?
O primeiro jogo já tem esporo também.
Tem,
lembra que tem que colocar a máscara
pra
passar.
É verdade. Mas parece que no segundo jogo o esporo tá o tempo todo, né? Ou não?
Ah, no primeiro jogo também.
Ah, tá, eu achei que ele estivesse no mundo todo, assim, sabe? Tipo, não só em alguns lugares, assim.
E uma coisa que eu achei bem bacana aqui, que isso também tem no jogo, né? Mas é, eu acompanho minha esposa assistindo, né? E eu tenho vocês também como base de que não sabem nada do segundo jogo. Que é legal, meio que aquele método, quase que uma guerra fria entre os Wolves e os Serafitas, né? Os cicatrizes, que tipo, não entra na floresta.
Uhum.
E o acordo, os Serafitas não entram na cidade, mais ou menos assim.
Uhum.
E pelas tantas, a Ellie, o Jesse e a Dina estão fugindo, e os caras falam assim, ah, não corre pra floresta, e um deles vai, né?
Sim, é verdade. E você sabe como é que os Serafitas matam, né? Porque não tem audiodescrição, né?
Não tem, mas eu vou perguntando pra minha esposa.
Ah, tá.
Por isso que eu fui assistir a segunda vez, porque daí eu ficava muito na dúvida, né, do que tava acontecendo.
Entendi. No jogo eles matam assim também?
Também. Então, tipo, isso prova que os Serafitas não são tão boas pessoas como eles
estavam. Não. Mas eu acho interessante eles mostrarem que, tipo, não humanizarem, porque eles são humanos, né, assim, mas dá um sentimento de comunidade pra ficar realmente esse tom de cinza em todo mundo, inclusive no próprio Wolves também, né.
Vocês estavam esperando o Jesse salvar ali?
Não, na hora...
Ou pra vocês ficou meio Deus Ex Machina?
Um pouquinho. Mas eu acho que eu tomei um spoiler, Rapidex, eu acho que eu tomei um spoiler de uma coisa, de um comercial que eu vi no Instagram. Porque o Diego Luna, que é o irmão do Tommy, ele fez um comercial pra Budweiser, pra Spaten, mostrando ele numa floresta. Tomando cerveja. Eu falei, porra, mas ele não tava em floresta, ele tava na comuna. Aí foi praticamente um spoiler pra esse episódio, porque eles estão na floresta. Ele tá junto com o Jesse, né?
Uhum.
Então aí, assim, eu achei que poderia ser o Tommy. Aí depois eu pensei, ou é alguém dos Wolves, mas a Cal pensou outra coisa, né?
É, eu pensei outra coisa. Eu achei que, na verdade, era a Ellie mesmo que tava atirando ali. Ou então a Dina, assim. Eu imaginei que fosse uma das duas mesmo. Mas a Ellie tivesse um delírio de que tava vendo o Joel, sabe? E aí, na verdade, era ela mesmo, ou ela tava sendo quase morta ali e tal, e iria ser salva em algum momento, mas naquele momento ela tava só delirando que tava tudo dando certo, tudo bem, e era o Joel ajudando ela, até o momento que pega na mão, assim, eu fico assim, cara, pegaram na mão, e agora acabou aquela luz branca, e então acabou todo aquele encanto, quem que é? Aí quando eu vi que era o Jesse, eu fiquei, ai, nossa senhora, que bom que é uma pessoa mesmo, sabe? Tipo, mas eu achei mesmo que fosse um delírio da parte dela.
E é legal que eu assisti o episódio ontem, a Cal assistiu hoje, aí quando apareceu isso, eu falei, ó, é o Joe, voltou.
Nossa, quando o Fábio falou, eu fiquei assim, tipo, ah, mano, mentira. Tipo assim, na minha cabeça eu fiquei assim, tipo, caralho, mano, sabe? Eu fiquei com ódio, eu fiquei, caralho, que raiva, por que que ele tá fazendo isso? Tipo assim, o Fábio nunca me deu spoiler de nada, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Eu nunca mais vou assistir coisas com ele que ele já assistiu, entende? Eu fiquei assim, tipo, não, que louco, sabe? Eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, mas é isso que eu tô pensando mesmo, que é o Joel, entendi, tipo...
Ah, bom, eu já sabia mais ou menos o tumulto que ia dar ali, algumas coisas mudaram, mas pra mim também ficou muito Deus Ex Machina, só que no jogo acontece mais ou menos parecido, sabe? A única coisa que muda no jogo é porque o Tommy sai antes da Ellie, o Tommy que vai atrás de vingança primeiro, e a Ellie vai sair depois. Mas o que seria legal é se rolasse uma cena, no episódio passado, assim, dentro da comuna, eles falando assim, viu, a Ellie e a Dina foram atrás da Abby, uma coisa assim.
Sim.
Aí o Tommy fala, vou atrás dela, vou trazer ela de volta. E o Jesse fala assim, vou também junto porque, sei lá, a Dina tá grávida.
É só pra não ficar com essa cara de Deus Ex Machina mesmo, porque realmente ficou muito assim.
Exatamente, podia consertar, ia ficar consertado, e tipo, ah, então eles estão indo atrás, daí no outro episódio você até ia esquecer, aí quando aparece o Jesse atirando, você fala assim, ah não, eles saíram realmente no episódio passado, sabe, atrás deles, daí ficou meio...
Porque não faz muito sentido você fazer um suspense naquela cena, sendo que a gente sabe que o Joel tá morto, cara, aí não tem...
Daí você falou, não faz sentido fazer um suspense?
Não faz sentido fazer um suspense porque a gente sabe o que aconteceu.
É.
Não é o Joel que vai salvar elas, né?
Ah, tá. Tipo, vocês acharam que a série tava passando mesmo esse suspense de tipo, pode ser o Joel?
Não sei.
Eu senti isso, assim, então... mas eu senti mais como um delírio mesmo, né? Porque eu entendi que ele tinha morrido, tudo, mas eu achei que fosse o Joel na cabeça da Ellen.
Sim.
Ellen, gente, da onde tá surgindo Ellen?
Ellen,
ou coisa?
Na Ellen.
A Dina, ela toma uma flechada, né?
É, uma flechada.
Cara, e esse momento da flecha é muito... dá muito medo, porque... eu não sei se eles entendem que os serafitas, eles não usam armas nem nada. Eu acredito que ainda não. Que eles não sabem disso, né? No caso, os três ali.
A Ellie tem noção, porque... a Ellie e a Dina tem noção por causa do rádio. Elas têm uma conversa antes.
Tá, entendi. Mas enfim, quando ela toma a flechada, é foda, porque elas acabaram de ver o ritual que eles fizeram com um dos wolves. Então, eles acham que essas pessoas, né, que eles não sabem ainda quem são essas pessoas que estão ali, essas pessoas, elas são... eles não sabem, né, que elas são... que elas são pessoas comuns, né? Não são dos wolves, nem nada. Eles são da comuna, não são de grupo nenhum, né?
Sim,
tipo, dali.
Sim.
Tecnicamente são, né?
Mas, tipo, eles não sabem ainda. E aí, eu fico pensando, cara, elas acabaram de ver esse ritual, né? Ela toma uma flechada. Olha o futuro dela ali, sabe?
E ela tá grávida ainda.
E ela tá grávida, então não vai ser bonito ali, sabe? Então, assim, foi uma flechada que dá medo, sabe?
Sim,
não dá
claro
dor.
Que...
e tanto é que na hora do rádio lá, eles falam, eles sabem que eles não usam arma nem nada, porque a Dina, pra variar, a Dina, a mais inteligente e sábia, fala assim, lembra dos Amish que viviam antes de 2003? Né, os Amish, eles viviam como se fossem 1800, ela faz essa referência até.
Sim.
E eles têm muito essa vibe mesmo, né?
Quem?
Eu tomara que os Amishes não eram assim, né? Eu acho que
não. É que eles viviam... não, a referência de viver...
é muito... assim. Como é que fala? Não acreditar na tecnologia, porque eles não usam, né, tecnologia, nem nada e tal.
Nem vacina, nem porra nenhuma, né? Aí a gente meio que vai partindo ali pro final do episódio, que, porra, episódio curtíssimo, né?
Vamos curtinho, dizer assim. Né? Sim.
Se for pegar até o episódio ali, tem 35, 36 minutos de história mesmo. E uma coisa que minha esposa falou, e daí se vocês não concordarem, eu mando amanhã pro Futalmo. Que é escuro pra cacete o episódio.
Foi.
Muito.
Foi bem escuro mesmo.
E ali no finalzinho do episódio, daí tem aquele rolo do elevador, né? Que eu acho que elas caem com o elevador, uma coisa assim, né? E vão parar lá no subsolo do começo do episódio.
Do episódio. Uhum.
Que, porra, aquele começo é muito legal, que é quando eles apresentam os esporos, o cara que era um dos fodões dos Wolves, né? Dos Wolves ali, falando assim, lacra tudo e eu vou ficar aqui.
Sim.
Né? Deixa a gente aqui dentro e tal. Eu, a chefe dele fala assim, não tá bom, não sei o quê. Vem a chefe maior e fala, que aconteceu e tal. E você sacrificou o Leon, né? E daí eu falei, putz, será que é uma referência pro Resident Evil, que também tem zumbi? Sacrificamos todo mundo. Então tá, obrigado pelo seu trabalho e lamento pelo seu filho. Tipo, uhum. A mãe matou, deixou morrer o próprio filho, né?
É, e daí a gente vê o moleque preso na parede lá, né?
Uhum.
Bem sinistra essa cena, assim, bem sinistra. Bem filme de terrorzão mesmo essa cena.
Nossa, bastante.
E daí veio o meu maior incômodo. Eu gostei dessa cena toda ali embaixo, ali com os esporos, a Ellie... psicopata, justiceiro total, né, ali, Punisher total, só que ali saiu uma frase que incomodou, porque a hora que a Nora já tá no chão ali, toda fodida, e vem a Ellie ali, psicopata pra cima, a Nora solta uma frase, então você é a menina imune.
Uhum.
Então é uma informação que a Nora tem, que ela já sabe de outra pessoa, e isso aí é uma informação que só o Joe tinha, a Ellie e o Tommy. Tanto é que na primeira temporada, o Joe, isso eu tô falando de série, o Joe mata uhum. todo mundo do hospital, inclusive a Marlene, ele fala pra Marlene, você vai vir atrás de nós, e pega e mata. Então ele mata, extermina todo mundo do hospital, inclusive no jogo também, né, mas me referenciando à série, então ele extermina todo mundo do hospital, essa informação só é carregada pelo Tommy e pelo Joe, que já morreu, então é só pela Ellie e pelo Tommy que tem essa informação, e agora a Dina, né, também. Uhum. Então, agora veio essa Nora e falou, você é a menina imune. Isso quer dizer que a Nora e mais pessoas sabem que a Ellie também é imune.
É, sabem, que, existe,
sabem que existe,
né,
uma né, pessoa mas não sabem imune. Quem é.
É, porque acredito que quando estavam lá os médicos, antes do Joel matar todo mundo ali, já tinha essa ideia de que tinha uma menina, né? E o médico era o pai da Abby, então provavelmente ele fazia parte daquele grupo também, né?
Uhum.
Então...
Ou, se for olhar nesse mundo pós-apocalíptico, a Ellie, porra, ela vai ser moeda de troca de quem conseguir a Ellie. Governa o mundo.
Então, mas eu acho que é por isso, eu acho que essa fala da Nora faz dar a entender o motivo pelo qual o Joel matou todo mundo, inclusive o médico desarmado. Porque se ele abre o bico pra falar que a Ellie dá uma cara pra pessoa é imune, a Ellie ia ser essa moeda de troca. Então ele teve realmente que matar todo mundo. Então agora faz sentido realmente ele ter matado todo mundo ali naquele momento.
É, não, porque no jogo não tem essa... Porque o primeiro jogo é você levar a carga, né, que seria a L, do ponto A pro ponto B. Daí matou, o segundo jogo é vingança. Só que uhum. agora, eles, na série, eles deram um novo rumo que é... Outras pessoas sabem que a L é imune. E daí entra aquela minha teoria que eu falei do marido da terapeuta, sabe?
Sim.
Ele era vagalume e uhum. tal.
Talvez a gente veja isso agora no próximo episódio, né?
Uhum.
É, que é o próximo episódio é dá a entender que é tudo flashback, né?
Tudo flashback, aham.
É, eu acho que vai ser isso mesmo. Mas eu acho que ninguém sabe que a Ellie é a pessoa imune.
Eles sabem que tem uma pessoa imune.
Eles sabem que tem.
Acho que até
por isso
que...
Eu acho que até os vagalumes sabem, né? Porque...
Os vagalumes não existem mais, né?
Não, eu sei. Eu tô falando que os vagalumes sabiam antes,
ah,
né?
Ah, sim, sabia.
Tipo assim, o marido da mulher não era vagalume. Não, o marido da mulher, da terapeuta, não era um vagalume.
Sim. Então, mas a Ellie era vagalume. Por isso
não, que... Não, ela era Fedra.
Ah, ela era Fedra. É verdade.
Ela era Fedra porque a Marlene era vagalume. A Marlene era a melhor amiga da mãe da Ellie. Que ela pegou o nenê e colocou pra dentro da Fedra pra ela ser educada lá dentro da Fedra, que era a rival dela. Mas lá dentro ela ia ter um suporte e tal, ser educada e tal, e o escambau. E depois a Marlene pegou a... Isso num resumo bem rápido, né? Pegou a Ellie de novo, entregou pro Joe, pro Joe levar lá pro hospital na primeira temporada, né? Tanto é que... Eu não sei por que pegou o Joe, porque a Marlene já tava lá no hospital, então por que não levou sozinha, né?
É verdade. Verdade, faz sentido.
Pô, isso aí é uma informação nova e... Eu fico meio que, assim, com uma pulga atrás da orelha, porque só tem mais 2 episódios ainda.
É, então, assim... Ah, mas é porque eles vão estender o segundo jogo, talvez, pra 3, 4
não,
temporadas.
É 2 temporadas só. Então, na teoria...
Não, pô, já foi confirmada a terceira temporada do Last of Us. Quer ver? Eu vi até a Isabela Mercedes falando que foi confirmada, só não começou a ser filmada. Deixa eu ver aqui.
Porque eu sei que a segunda temporada só sai em 2027.
Segunda não, cara. Terceira.
A terceira temporada sai em 2027.
Ah, então. A terceira já foi confirmada.
Sim, sim. Então, o jogo acaba na terceira temporada.
Ah, sim, sim.
Porque o segundo jogo, é que nem eu falei no episódio passado, que você não tava, Fábio. O segundo jogo, ele foi dividido em 2 temporadas. Então, daqui a 2 episódios, é pra acabar na metade do jogo. E tá faltando coisa, se considerar a realidade do trailer, que o próximo episódio vai ser só flashback, e o último episódio tem que acabar na metade do jogo, vai faltar informação demais, sabe?
É, mas eu acho que é uma adaptação pra encaixar na quantidade de episódios. Mano, porque você imagina, os episódios são caríssimos dessa série, mano.
Sim.
Eles constroem locações pra cada episódio, velho. Imagina a insanidade que é.
É, diz que é bonito, né? É bonito de ver, né?
É lindo, nossa, maravilhoso, velho. É coisa, tipo assim, cada episódio é um filme, cara. Com certeza, assim, o orçamento de episódio é um orçamento de um filme de médio orçamento, assim, porque é incrivelmente bonito essa série.
É muito bonito.
Assim, eu fico sempre olhando e tal, tem lugares que a gente vê que eles usam, que é tela verde, tem lugares que a gente vê que é o volume, que é aquela tecnologia que não é tela verde, né, que é um preenchimento com tela de LED. Dá pra ver pela iluminação, assim, cara, mas isso não deixa a série feia, né, isso deixa ela com a cara de videogame, um pouquinho, assim, né. Então...
Mas eu acho legal isso.
Eu acho legal.
Porque parece que a qualquer momento, é que nem eu falo pro Fábio, né? Tem momento que parece que é um... Como é que é o nome daquele momento que é...
Cutscene.
Parece que é uma cutscene. E aí tem algumas filmagens que parece que a Ellie vai travar.
Começar a jogar, né?
E aí a gente que vai começar a jogar, sabe? Aí eu falo pra ele...
Nesse episódio tem essa, inclusive.
Aí eu falo pro Fábio, olha lá, agora a gente vai começar a controlar.
Na hora que elas estão conversando lá dentro, que ela fala assim, mas quem que é imune? Eu sou imune, eu vou lá ver. Esse momento parece.
É muito, né? Aí vai, né? Aí já trava, e aí a gente que tem que...
Aí já tem que ver, né? Continuar agachadinho com ela.
Acende a lanterna.
E tem um negócio que eu cortei do episódio passado, porque eu acabei dando um spoiler pra Cal, mas eu cortei do nosso programa passado pra não ir pros ouvintes, só a Cal que tomou, né? Porque apareceu nesse episódio que vocês viram que ele tava tentando tocar Pearl Jam, né?
Eu não conheço Pearl Jam.
Sim!
Tanto é que ela tenta tocar a música do Pearl Jam, dela para na metade da... Na metade, bem no comecinho da música.
No comecinho.
E daí, quando sobe os créditos, é a música do Pearl Jam. E o Pearl Jam, eles são loucos de enjoado de deixar... Eu até lanço um desafio pra você, Fábio. Tenta colocar uma música.
Ah, isso eu tô ligado. Isso eu sei. Que eles são chatos pra liberar.
Direitos autorais. E pro jogo eles liberaram. E daí o mais curioso é porque Seattle é a terra do Pearl Jam, né?
É a terra do Grunge.
É a terra do Grunge.
É.
Nirvana, Pearl Jam.
É. E aí ele tem todo um estilo Grunge mesmo, né? Tipo, All-Star, camisa.
Tanto é que foi uma das primeiras cidades mais, assim, que abraçaram a causa LGBTQIA+, também.
É por isso que a gente vê as bandeiras, né, então, na cidade. Cara, tem uma coisa do episódio passado, que eu não tava aqui, mas foi legal que elas foram numa loja de disco, né? E um dos discos que tá lá é um de um dos rappers que eu sou fã... Como é que fala?
Incondicional?
Incondicional. Que é o Ja Rule. E o álbum dele que tá lá, que é um vinil dele, né? O do álbum 336, que é uns álbuns do começo da carreira, que é daquela época ali, 2002, 2003. Eu falei, caralho, olha aí, quem montou isso aí é fã do Ja Rule, mano.
É, né? Legal.
Fica aí um easter eggzinho aí.
Eles têm essa riqueza de detalhes, mas tem uma galera ali que já tá pentelhando, porque que nem essa música aqui, que ela toca do Pearl Jam. Não existia em 2003, quando teve o...
Mas é um mundo alternativo, né, cara? Sei lá.
Não, na verdade é porque esse mundo acabou em 2003, não sei que mês. E essa música do Pearl Jam foi lançada, tipo, 6 meses depois, uma coisa assim.
Ah, gente, pô, então...
Cara, se tivesse sido lançado 10 anos depois aí...
Ah, eu achei que fosse, tipo, ah, é a música de 2007, sabe?
Fandom é um
pé no
saco,
caralho,
né?
Que inferno.
Eu me
Nossa
seguro pra não
senhora,
xingar,
senhora, que idiota.
Fugir, mano. Porra.
Caralho, mano.
Vai chupar um canavial
fosse...
de rola, velho. Caralho.
Ai, que mês começou o vírus. Ai, mano, que ódio. Ai, que mês que foi declarada a pandemia pela OMS. Caralho, que ótimo.
Vai tomar no cu, viu, mano?
Ai, mano, não, vai ver, daqui a pouco vai aparecer alguém que falou assim, ai, ali no fundo apareceu um Motorola V3. Em 2003 não existia o Motorola V3, né?
É, foda, viu, mano?
Ai, mano, pare, nossa.
Aí é osso.
E deixa eu perguntar, como que continuam as expectativas de vocês aí? Tá gostoso de assistir? Como que tá? A Cal não tá assistindo nos domingos, né? Que eu já sei que a Cal ficou assistindo hoje, né? Mas como que tá a expectativa?
Ah, foi só hoje, né?
É, foi só hoje. Eu geralmente assisto nos domingos mesmo. Mas hoje eu assisti porque eu tava no show do Sistema Fadal nesse final de semana. Daí... Ah, eu não fui, né? Daí eu não assisti. Mas assisti hoje. Mas eu tô acompanhando todos os domingos, né? Saiu, Sim. A gente acompanha.
Uhum. Só fazendo uma correção aqui, o álbum que aparece lá do Ja Rule é o Pen Is Love.
Pen Is Love.
Pen Is Love.
Pen Is Love.
Pen Is Love. Cara, a minha expectativa...
Pen Is Love.
É
Baby,
porque o nome
don't
é...
hurt me. Don't hurt me.
Don't go.
Pen Is Longo. Baby, don't hurt me.
A minha expectativa tá alta, assim. Quero ser bem surpreendido. Eu acho que o último episódio vai ser um episódio bombástico pra segurar a gente até a próxima temporada. E eu acho que, na verdade, eu até espero isso. Que, assim, essa construção do relacionamento que tá tendo da Gina e da Ellie seja pra que aquilo seja destruído de uma forma absurda. Como, por exemplo, a Gina morrendo.
Uhum. Assim, eu não gostaria de que isso acontecesse porque eu gosto da Gina, mas eu gostaria que acontecesse pelo enredo, uhum. Sabe? Porque eu sei que a Ellie é do jogo, ela não vai sair do jogo nem nada, eu acho, né? Não sei. Mas ela é do jogo, então ela não vai morrer. Então, eu gostaria que acontecesse alguma coisa pra dar esse gás pra ela, assim.
Uhum.
Se tiver que matar a personagem, que mate o personagem.
É assim, tá tendo algumas mudanças, assim, meio significativas, eu tô achando, né? E eu não ia ficar surpreso. Assim, vai ter que acontecer duas mortes impactantes. Se chegar até a metade do jogo, até o sétimo episódio, tem que acontecer duas mortes impactantes ainda.
É, então. Tô achando que talvez vai ser uma só.
Daí, eles podem mudar e tal. Assim como mudaram... uma situação que eu falei que eu achei que ia acontecer e não fizeram, que lembra uma hora que a Ellie tava escondida, veio o cara com o cachorro?
Uhum.
Então, no jogo você mata o cachorro.
Entendi, eu também achei que isso ia acontecer, mas assim, eu não sabia, mas eu achei que ela ia matar, porque eu falei, ela vai matar o cachorro, né?
Eu acho, porque no jogo ela mata cachorro, né? Você é, tipo, é bem difícil, tipo, existem pessoas que conseguem fazer o jogo inteiro sem matar cachorros. Mas eu acho que vai ter algum momento que eles vão matar cachorro.
É, não sei se na série vai fazer isso, eu não sei. Não sei se vai
crueldade
chegar a esse
demais,
ponto.
Né? Ah, tipo, matar criança pode, matar...
Ah, sim, é.
Tipo, se a Ellie cruzar essa linha de matar cachorro, dela se torna do mal daí.
Sim, sim. Até porque é uma convenção do cinema isso, né? Matou animal é vilão, então...
Mas é isso, então vamos estar aqui reunidos semana que vem de novo?
Vamos!
Então é isso. Bom, galera, se você nos acompanhou até aqui e até agora, né? O link do Casal Sem Medo, vocês já sabem, por padrão, é o podcast do Terror Sem Medo. O link vai estar aqui na descrição do programa, como sempre. Ou se estiver nos acompanhando na nossa página no variaçõesionerd.com.br, o link deles também estarão lá. Fora isso, semana que vem a gente vai estar aqui. cobrindo o sexto episódio. Pode acompanhar também nossos outros programas, tanto do que tem para hoje, quanto Variações Cast ou Direito de Prosa. Acompanhe nossas redes sociais. Um forte abraço, um grande beijo e fui.
Falou!
Tchau!
Viu só, aperte? Eu ia te sacanear, mas você já sabe.
O quê?
Que era pra você apertar o Ctrl, o sinal do Windows e o Enter daí.
Ctrl, sim.
Ctrl.
Tudo ao mesmo tempo.
Ia desligar tudo aí?
Não.
Mas... O que acontece mesmo?
Ctrl, o símbolo do Windows e o Enter ao mesmo tempo.
É porque eu tô sem teclado que a gente tá usando a tela touch.
Ah, então
ia brincar com a gente, mas não deu certo, hein, seu Andréas? Ah, estamos um passo à frente.
Mas como tá gravado isso, vai ficar pra falhas e bastidores. Algum ouvinte vai tentar fazer isso.
Ai, ó.
Tá bom.
Ai, gente.
Então, vai lá, Fábio. 3, 2, 1. Andréas gravando.
Fábio gravando.